Comunitária News, a voz da comunidade.
Comunitária de Guaxupé.
Comunitária News, a voz da comunidade.
10 horas e 31 minutos. Este programa tem um apoio cultural da Guaxupé, a cooperativa de cafeicultores em Guaxupé. Fundo musical, Paulinho Nogueira. Lamentos, instrumental jazz bossa nova. Já está com a gente aí, direto de Curitiba, Simone Hubert, para falar com a gente no Fala Sério. Bom dia, Simone.
Bom dia, Leandro. Bom dia, Júlia. E bom dia, ouvintes do Comunitária News.
Muito bom dia, Simone. Hoje a gente está com o Arley. Arley está em viagem, mas hoje temos aqui a nossa amiga e colega Júlia Galante, arquiteta, para estar junto com a gente.
Bom dia, pessoal. Bom dia, Simone.
Bom dia, estou ouvindo vocês aqui. Seja muito bem-vinda, Júlia.
Obrigada. É, Simone, você está aí no olho do furacão, hein? Muito tumulto, muita bafafá rolando aí em Curitiba com essa prisão do Lula.
Olha, a República de Curitiba aqui está em polvorosa, viu? Além da expectativa aí da chegada do Lula, né? Os verdes e amarelos aí comemorando, né? Tem também manifestações pró-Lula na cidade, tem churrasco acontecendo aqui, né? Em diversos pontos também, em manifestação de apoio ao ex-presidente Lula, né? E também tivemos uma troca, né, de governo aqui. O governador Beto Richa renunciou, né, ao cargo. A vice-governadora Cida Borghetti assumiu ontem, né? Porque o governador, ex-governador Beto Richa, vai ser candidato ao Senado, né? Então aqui tá um clima tenso, né, em Curitiba. E hoje aqui eu moro bem pertinho do Palácio Iguaçu, né, os professores, a APP Sindicato, neste momento estão aí protestando em frente ao Palácio do Governo, né, e aqui os grandes resistentes, né, digamos assim, opositores ao governo, os nossos professores, né. Ficou bem marcado aí o ano passado, um quase massacre aos professores aí, aqui em frente ao Palácio, e eles se tornaram então os grandes opositores aqui do governo Beto Richa. Nesse momento estão ali em frente ao Palácio protestando, né, contra a situação dos professores no estado todo, e também alguns se manifestando favorável aí a vigília que nesse momento acontece lá em Sindicato dos Metalúrgicos em São Paulo, onde está o ex-presidente, né?
Certo.
Nesse momento, o ex-presidente Lula está no Sindicato dos Metalúrgicos em São Bernardo dos Campos, em São Paulo. Lula foi para lá logo depois que o juiz Sérgio Moro decretou a prisão dele na quinta-feira, né? E segundo fontes ligadas ao ex-presidente, uma dessas fontes, eu falei com o senador Roberto Requião, aqui do Paraná, Lula deve se apresentar à Polícia Federal logo após a missa de um ano de morte da Marisa Letícia, ex-mulher de Lula, né, ex-primeira dama. A missa será transmitida num grande telão, né, e acontece lá no Sindicato dos Metalúrgicos, né, Leandro?
Certinho, Simone. Então vamos lá para os destaques do Fala Sério. Roda a vinheta.
Fala sério, né?
Fala sério, né?
Fala sério, né?
Fala sério,
né? Fala sério!
Bom, e o Fala Sério vai fazendo uma correção aqui. Eu falei da missa de morte da Marisa Letícia, não é, do aniversário, seria o aniversário de Marisa Letícia, né? Nesse momento, então, há uma grande concentração lá no Sindicato dos Metalúrgicos em São Paulo. Lula permanece lá, já está mais de 35 horas, né, no sindicato. Existe uma vigília de simpatizantes do ex-presidente, né, os grandes políticos. A presidenta do Partido dos Trabalhadores está lá também, né, Gleisi Hoffmann. E vamos aqui relembrar o que está acontecendo, né? Na quinta-feira, a prisão de Lula foi decretada pelo juiz Sérgio Moro, né? E vale lembrar... Alô, estou no ar?
Tudo ok, Simone, tudo ok.
Ah, ok. Então tá, a prisão, vamos relembrar aqui para os ouvintes do Comunitário News o que está acontecendo. Nesse momento, Lula está lá no Sindicato dos Metalúrgicos. Lula foi para lá logo depois que a prisão dele foi decretada pelo juiz Sérgio Moro, né? Vale lembrar aí que a prisão foi decretada na quinta-feira, num processo recorde da justiça, né? Cá entre nós, em menos de 2 anos, Lula foi denunciado, julgado e condenado. E aí vem a opinião de que essa condenação é política, né? O que vocês acham, hein?
Notícia. Fala Sério!
Então, na quinta-feira, o juiz Sérgio Moro determinou a prisão do Lula, um dia depois do STF negar, por 6-5, a concessão de um habeas corpus preventivo. Esse habeas corpus ia permitir ao ex-presidente permanecer em liberdade até que todos os recursos da defesa se esgotassem, né? E aí vem granca por essa. Então, em segundo, acontece, todos os recursos ainda não foram esgotados. Terminar a prisão, o juiz Sérgio Moro deu um prazo de oportunidade para que Lula se apresentasse à Polícia Federal. Esse prazo se esgotou ontem às 17 horas. Aqui, minha gente, vale uma explicação. Não era um mandado de prisão, mas sim um prazo de oportunidade, né? A própria assessoria da 13ª Vara da Justiça aqui de Curitiba explicou isso. O despacho do juiz Sérgio Moro esclareceu que o ex-presidente Lula não descumpriu uma ordem judicial, né? Então Lula não descumpriu ordem judicial nenhuma ao não se entregar ontem à Polícia Federal. Por que que ele não descumpriu? Porque o período, o Sérgio Moro deu um prazo de oportunidade, não era uma ordem judicial de prisão, mandado de prisão, foi um prazo de oportunidade, né? Então a expectativa, né, é que o ex-presidente Lula compareça à Polícia Federal logo após aí a homenagem a Marisa Letícia, que completaria hoje 68 anos de idade, né? Então tem uma missa, né, que está acontecendo lá no Sindicato dos Metalúrgicos em São Paulo, com transmissão de um telão ao vivo, né? E também fontes ligadas ao PT, conversei aqui com o pessoal do PT de Curitiba, do Paraná. Já tem um áudio gravado pelo ex-presidente Lula, né, que se emocionou muito falando aí da ex-primeira-dama Maria Letícia, que completaria 68 anos de idade hoje, e que depois dessa missa, né, Lula se apresentaria aí à Polícia Federal. Então, essa missa, né, está sendo celebrada por Dom Angélico Sândalo Bernardino, é um religioso amigo do ex-presidente Lula. Artistas, políticos devem participar da solenidade. Aí sim, o ex-presidente Lula vai fazer um discurso e tudo leva a crer que ele deve confirmar se vai cumprir aí comandado pelo Sérgio Moro, né? A expectativa aí que depois da missa, Lula se apresente à Polícia Federal, né? É importante aí lembrar que é um momento tenso, né, no cenário político brasileiro, né? Há muita gente aí falando que estamos num estado de exceção. Eu acho que o Thiago De Senzi, né, nosso comentarista, nosso sociólogo, vai comentar muito bem isso, né, o que seria esse estado de exceção que estamos vivendo. Há rumores aí de ditadura, então eu acho que a gente tem que ficar muito atento aí a tudo que vem acontecendo. Manifestações acontecem em todo o país, pró e contra Lula, e é um momento político delicado, né? Vamos aguardar, vamos torcer que tudo ocorra bem, né, e que as eleições aconteçam, né?
É muito bom, Simone, muito obrigado, é isso mesmo. E já que você citou o Thiago, a gente também está com o Thiago online aí junto com a gente para também comentar esse caso, sociólogo direto de São Paulo, Thiago De Senzi. Bom dia, Thiago. Alô, Thiago? Pessoal. Estamos com pequenos problemas aqui, mas já estamos entrando em contato. Thiago De Senzi vai falar direto de São Paulo. Parece que já deu tudo certo. Alô, Thiago? Alô, Thiago?
Oi. Oi, alô, Leandro. Leandro. Você tá comigo na linha?
Tudo ok. Simone na linha, Thiago na linha. Os dois estão aí ao vivo para toda Guaxupé e para o Brasil, para quem estiver ouvindo aí pela internet no www.87fm. Tivemos algumas pequenas falhas aqui, mas... Bom dia, Thiago De Senzi aí, acabamos de ouvir aí o programa Fala Sério com a Simone Ubi, que também está aí com a gente, e Thiago está ouvindo direto lá de São Paulo, nosso sociólogo, mais uma vez, bom dia, Thiago. Alô, Thiago.
Bom dia, Leandro, bom dia,
oi,
Júlia.
Leandro. Alô, Leandro.
Alô, Simone, está ouvindo o Thiago?
Eu não estou ouvindo, mas olha, enquanto o Thiago não entra ao vivo aqui...
Bom dia, Leandro, bom dia, Júlia.
Isso, quem sabe, faz o ao vivo, né? Isso acontece quando a gente está ao vivo, surgem imprevistos. Eu aproveito para atualizar aqui, né? Nesse momento, aqui em frente ao Palácio Iguaçu, uma manifestação para Lula acontece, né? E deixa eu até atualizar para vocês.
Sim,
750 bom dia. Policiais, né, estão preparados para imprevistos, para qualquer situação de emergência.
Simone,
em Curitiba.
Simone, tá? Só um minutinho, deu certo aqui, o Thiago está ao vivo aqui. Bom dia, Thiago.
Bom dia, Leandro.
Bom dia. E aí, Thiago, você está aí direto de São Paulo, como que está por aí?
Olha, a situação, ela... Vamos dizer, está trazendo nervos à flor da pele, né, Leandro?
Demais.
Eu também dá bom dia para os demais ouvintes aí, também para a Júlia.
Bom dia, Thiago.
Simone Hubert está aí fazendo Fala Sério e ela acaba de dar as últimas informações sobre toda essa, como o jornal The New York Times falou, sobre toda essa novela política que está acontecendo aqui no Brasil acerca da prisão do ex-presidente Lula. Acerca da sociologia, Thiago, qual é a sua análise, o seu comentário a fazer sobre este caso?
A gente tem que dar um olhar com um pouco mais de profundidade, não é, Leandro? Porque O que fica configurado hoje no Brasil seria um partidarismo um pouco cego, baseado naqueles que são anti-Lula, anti-PT, e aqueles que são defensores tanto do legado quanto do partido. Isso, do ponto de vista constitucional, acaba trazendo sérios problemas para aquilo que nós vamos ter com o país daqui para o futuro. Esse que é o ponto que a gente deveria estar mais prestando atenção.
Certo, Thiago. É algo incrível, né? Algo de primeira vez em nossa história, né? A prisão de um ex-presidente, ainda para muitos o presidente que mais, um dos melhores presidentes, se a gente for analisar a governança, o que foi feito.
Perfeito.
Qual seria o impacto? O que você acha que seria de impacto na história a prisão de um ex-presidente?
Eu gostaria de tentar esclarecer algumas coisas para o ouvinte,
fique à vontade,
que por certas vezes acabam ficando nebulosas por conta dos nomes que são dados agora. A alegação hoje que é colocada por conta do processo que foi conduzido contra o ex-presidente Lula, dá conta de um processo que não apresentou provas de modo concreto. Vamos dizer, o processo exigia que deveriam ser apresentadas provas de um modo mais concreto. Mas a metodologia que foi utilizada durante o processo, ela permitiu a apresentação de provas, vamos dizer, que são questionáveis. Não estou entrando no mérito se elas são existentes ou não, mas são questionáveis. Este é um ponto que acaba colocando uma interrogação no processo como ele foi conduzido. Pois bem, o processo, ele toma o caminhamento. Quando chega no Superior Tribunal Federal nessa semana, foi julgado o habeas corpus do presidente Lula. E o que seria esse habeas corpus? Habeas corpus é um processo que solicitava a instância máxima judicial que não pudesse e não devesse prender o ex-presidente Lula, devido a aguardar todos os demais recursos, porque na nossa Constituição Federal, que seria a Constituição Federal, a Constituição que garante todos os nossos direitos, de todos nós cidadãos, tanto os nossos, quanto o meu, o seu, Leandro, da Júlia, e do ex-presidente Lula.
Sim.
E nossa Constituição Federal, ela tem uma cláusula, que ela é entendida de modo pétreo, quer dizer, é imodificável, e ela afirma que só poderá ser considerado culpado, encaminhado para o cárcere, com trânsito julgado. O que seria o trânsito julgado no entendimento constitucional? Depois de esgotados todas as alternativas de recursos jurídicos. No entendimento constitucional, isso seria após apreciação no Supremo Tribunal Federal. Mas todos nós sabemos e compartilhamos um sentimento de impunidade que paira na sociedade brasileira. Esse sentimento alimenta esse sentido de insatisfação e muitas vezes de raiva, que acaba se consolidando nessa raiva que nós temos de um partido, de uma pessoa, se consolida dessa forma. Só que, na quarta-feira, no julgamento, nós tivemos uma maioria que acabou entendendo que o habeas corpus não deveria ser concedido ao presidente Lula e deixou em aberto uma questão que é ordem constitucional. Não foi julgado o fato de se isto era válido perante a Constituição ou não. O que acontece? Vinha então o ex-presidente para a prisão de uma maneira muito rápida, da forma como foi feita pelo STJ e pelo juiz Sérgio Moro, em um dia, causando toda essa celeuma dentro de nossa sociedade, esse trauma de prisão de um líder político, prisão do ex-presidente Lula. E pode ser que em mais ou menos 15 dias ou um mês tenhamos então um julgamento no Superior Tribunal Federal da questão constitucional, que seria dizer, é passível dentro da nossa Constituição prender qualquer indivíduo sem o trânsito julgado, completo ou não? Esse julgamento pode marcar então a soltura do ex-presidente Lula, tendo em vista o voto proferido pela ministra Rosa Weber, que em seu voto na quarta-feira afirmou: hoje voto com o colegiado, com a maioria, porém o meu entendimento pessoal é que não é possível prender qualquer indivíduo sem o trânsito julgado completo. Leandro, você já pensou se daqui a um mês ocorre um julgamento no Superior Tribunal Federal e muda-se o entendimento, dando a oportunidade de Lula então deixar a cárcere porque altera seu entendimento constitucional?
É algo incrível. Eu não desconfiaria, porque até, repetindo novamente, o próprio jornal The New York Times e Dante, tem de outros jornais internacionais, avaliaram a nossa situação aqui como instável. Não sabe se o que vai acontecer, não sabe se o que pode acontecer amanhã, e é uma novela. A gente tem, né, como você disse, você referenciou todas as leis aí que dizem o que é certo a se fazer, porém, como vemos na prática, acaba não acontecendo. E hoje, com tantas influências políticas mandando, porque a política está mandando no lugar da lei, da democracia, ela está meio que influenciando tudo. É provável que possa acontecer isso, Thiago.
Não, o que acontece quando se afirma hoje que existe um estado de exceção, esses vícios processuais, tanto quanto a relação à qualidade das provas, que reafirmamos aqui, a qualidade das provas é insuficiente devido ao trabalho mal executado pelo Ministério Público Federal. Todos nós lembramos do PowerPoint que foi feito como prova. Isso, então, o Ministério Público é a instituição responsável pela apresentação das provas. O juiz Moro não tem a competência de apresentar as provas. Como funciona? O Ministério Público apresenta as provas e o juiz Moro julga. Mas dentro dessa nebulosidade que tomou conta do setor judiciário, aparenta-se como o próprio juiz buscando provas para incriminar o réu. O juiz tem que ser imparcial. Isso é o que garante, então, a lisura de todo o processo. Esses vícios, tanto quanto as provas, e principalmente agora, porque todo cidadão tem o direito, então, de ter os seus recursos esgotados para serem encaminhados à prisão. O ex-presidente Lula ainda tinha em mãos a possibilidade de apresentar um outro recurso, chamado os embargos dos embargos, entendimentos adversos que seriam apenas protelatórios, mas estão na Constituição. A Constituição garante que nós, todos os cidadãos brasileiros, temos direito. Quando nega-se ao ex-presidente Lula o direito constitucional de apresentar os embargos dos embargos, afirma-se e dá mais força ainda à teoria que existe um estado de exceção, ou seja, indivíduos que trabalham dentro do setor judiciário estão se utilizando de um entendimento pessoal e próprio e não do entendimento da Constituição para fazer uma caça às bruxas. E Leandro, caça às bruxas, a palavra já diz tudo. Na época medieval, quando a comunidade achava então que uma pessoa era envolta com feitiçaria, não existia o direito ao tribunal, nem a defesa. Ela era queimada em praça pública. Hoje, nós temos uma civilidade que é garantida através da nossa Constituição Federal. É a Constituição Federal que deve ser seguida para todos os cidadãos, independente de nós tenhamos raiva ou não de outra pessoa. É assim que nós garantimos o direito de todos os cidadãos. Aqui não estamos entrando no mérito se há provas ou não contra o ex-presidente Lula. E guardo aqui as minhas próprias interpretações e opiniões. Mas aqui garantimos que todos os cidadãos brasileiros eles têm que ter o acesso completo à nossa previsão constitucional. O que está sendo conduzido no processo do presidente Lula pode ser que amanhã torne-se algo corriqueiro. Assim, hoje é o presidente Lula, ex-presidente Lula, amanhã pode ser eu, amanhã pode ser você. Quando um juiz, simplesmente pelo fato de entender que há uma culpabilidade em outra pessoa, manobra a lei de acordo com seu próprio entendimento. Então nós, que buscamos construir uma sociedade democrática, igualitária e correta, devemos observar o correto caminhamento dos trâmites judiciários nesse caso. É só assim que nós conseguimos construir uma nação forte, observando a Constituição, e não esse ódio cego que acaba levando o Brasil a uma situação, a um dos dias mais tristes da sua história, com certeza.
Convenhamos, né, Thiago? Tirar grande parte da população da miséria só pode ser coisa de bruxaria. Esse cara tá maluco, tem que queimar ele mesmo.
Não vamos entrar aqui no mérito, porque vamos dizer, dentro do entendimento constitucional, Leandro, um fato e uma ação feita não justificam outros, vamos dizer.
Não,
temos
verdade.
Que igualar todos os cidadãos.
Isso mesmo.
O que temos que garantir para o ex-presidente Lula é sim o cumprimento de todas as etapas constitucionais. Ontem mesmo estava aqui pesquisando o processo do famoso gangster norte-americano Al Capone. Al Capone, um dos maiores chefes de todo o sistema de venda de narcotráfico e venda de bebida nos Estados Unidos durante a década de 30, sabido por toda a sociedade, pela polícia, dos crimes que cometia. Só que não havia modo de culpabilizá-lo porque não haviam provas, e por diversas vezes ele escapou do julgamento. Mas então, por um trabalho árduo e sério da polícia do estado de Chicago, foi verificado que Al Capone não contribuía para o imposto de renda. Verificou-se então que podiam prender ele pelo não pagamento das taxas devidas a tributos do imposto de renda.
Certo.
Existe então o respeito à lei. A lei existe, o Ministério Público tem que atuar de forma a encontrar provas factuais para que não exista esse celeuma, para que não exista esse sentimento de injustiça dentro da sociedade. Porque amanhã, tanto nós quanto eles, sendo nós de que parte ou de que lado estivermos agora da opinião pública nacional, vamos ter que construir uma sociedade de forma conjunta. Esse é um grande desafio.
Obrigada, Thiago. Acabou de chegar aqui uma pergunta do ouvinte, e aí ele está dizendo o seguinte: esse entendimento da possibilidade de prisão após segunda instância parece uma interpretação forçada da Constituição. Entretanto, a terceira e última instância demora tanto para chegar que acaba por gerar impunidade, visto que a prisão de criminosos demora muito para acontecer?
Perfeito. Exatamente é o que acontece. Quando nós temos hoje, principalmente as autoridades que são envolvidas com foro privilegiado, que tem direito, então, acesso à última instância, os processos tardam muito. E dentro do Superior Tribunal Federal, diversos processos, principalmente no ramo da corrupção, acabam transgredindo sem tempo hábil de julgamento. Existe um termo que é jurídico e diz que o processo ele perde validade, ele é simplesmente arquivado. Existe, de forma urgente, a necessidade de reinterpretar a necessidade do trânsito julgado em todas as instâncias. Perfeito? Concordamos todos. O que não pode ser feito é uma mudança a partir do entendimento de um juiz apenas, porque isso altera completamente o entendimento constitucional. Temos que ter, então, uma alteração da Constituição, nem que seja, então, pela interpretação do Superior Tribunal Federal, que agora, né, tem essa necessidade de julgar, tendo em vista que na quinta-feira agora, logo após o julgamento do Lula, foi exatamente chamado ADC, que seria ações declaratórias de constitucionalidade, que vai julgar o mérito da questão. A Carmen Lúcia, presidente do Superior Tribunal Federal, cometeu um erro terrível, porque estava em suas mãos a possibilidade de julgar a constitucionalidade desse fato já na última semana. Não o fazendo, coloca então o Brasil nesse impasse, e apenas após o julgamento dessa ação vai possível haver uma jurisprudência do Tribunal Federal, que então afirme que o reentendimento da questão pelos ministros pode então entender que o trânsito julgado após a segunda instância já é passível de prisão. Mas isso tem que ser primário, para depois haver a prisão.
Certinho, Thiago. Nossa, muito obrigado por sua contribuição aí, por essa sua análise acerca deste caso, desse tema que está paralisando o Brasil. Júlia, tem mais alguma pergunta?
Acho que é isso aí, agradeço aí o Thiago. Então, ó, lembrando que esse ano de eleição, pessoal, então tomar cuidado aí com as notícias que a gente lê, procurar as fontes, se informar direitinho e avaliar com calma, né? E não aquelas emoções aí à flor da pele. Então, avaliar bem o seu candidato aí para a gente ter aí um cenário melhor nos próximos anos.
A Simone também esteve aí online, está aí com a gente. Simone, alguma pergunta para o Thiago, mais alguma objeção aí já para finalizar?
Olha, foi muito boa as colocações do Thiago, E só para complementar, ele falou da questão do Ministério Público, né, do PowerPoint e tudo mais. Um documento que foi obtido aqui pela imprensa local e pela imprensa até internacional mostra que partiu do próprio Ministério Público Federal a iniciativa de pressionar pela rápida execução da condenação do ex-presidente, né? Foi enviado um documento pelo MPF, né, ao Tribunal Regional lá de Porto Alegre sobre o prazo disponível para a defesa do petista. Segundo o Procurador da República, Maurício Gerum, que assinou eletronicamente a peça, a pena deveria começar a ser cumprida de forma imediata. Para vocês terem uma ideia, estava no documento eletrônico, né, a seguinte frase, abre aspas, Leandro. Então, para estancar a sensação de onipotência, né, deveria ser expedido o mandato de prisão imediatamente. Então, essa petição chegou lá em Porto Alegre, né, no TRF4, e com sentido de urgência, né? Então, a petição do procurador concluiu com pedido expresso de urgência ao juízo de primeira instância para o imediato cumprimento da ordem de prisão. Então, foi uma pressão grande aí do MPF, né, para que fosse cumprida esse pedido de prisão, tá? É uma situação tensa, né? Nesse momento aqui em Curitiba, mais de 750 policiais estão prontos, inclusive atiradores de elite estão tanto no Palácio Iguaçu quanto lá no Tribunal de Justiça, né? De olho aí em possíveis manifestações, né?
Certo, a gente esteve aqui acompanhando umas transmissões ao vivo acerca dessa missa do aniversário aí da mulher do ex-presidente Lula, porém não conseguimos aqui por alguns problemas técnicos, mas foi muito bom a fala de vocês aí, Simone Hubert e Thiago Decenzi, obrigado pela contribuição, e vamos aguardar, né, vamos aguardar mais um episódio aí, o que vai acontecer hoje, será que Lula vai mesmo se entregar ou terá que ser conduzido para Curitiba? Vamos continuar acompanhando, né? Muito obrigado, Simone, e muito obrigado, Leandro. Thiago.
Oi, Leandro.
Eu que agradeço, tá, Leandro, Júlia, obrigado pela oportunidade, fico à disposição de vocês. E gostaria apenas de deixar um recado final a todos os ouvintes aí da Rádio Comunitária. É muito importante, neste momento, ter calma, buscar entender os fatos para além deste sentimento de raiva. O sentimento de raiva e a busca de vingança não constrói um país. Apenas constrói-se um país com calma, com civilidade, com equilíbrio e harmonia. É isso que eu queria deixar de mensagem para todos, Leandro e Júlia.
Muito obrigado, Thiago. Tchau e até mais, hein?
Tchau, tchau. Obrigado.
Tchau, tchau, Simone. Até mais para você também.
Oi, Leandro. Estou no ar?
Sim, tudo ok. Acabamos de despedir de Thiago. Sim. E agora despedimos de você, Simone. Muito obrigado pela sua participação.
Eu queria me despedir deixando uma frase aqui, hoje é o dia do jornalista, pode ser, Leandro?
Sim, fica à vontade.
Então, eu queria terminar o programa, né, e deixar um grande recado a todos vocês, agradecendo a participação, né, pedindo desculpas pelos imprevistos do ao vivo aqui, né, e gostaria de terminar aqui o Fala Sério de hoje com uma frase de Jorge Luiz Borges, né, um grande escritor também, jornalista argentino, famoso aí famoso não só, né, por esse livro As Veias Abertas da América Latina, junto com Eduardo Galeano, que escreveu As Veias
Utilidade
Abertas da América Latina. Jorge Luiz Borges é um grande combatente da ditadura, o argentino, né, e deixou uma frase aqui que eu quero colocar para vocês. Jorge Luiz Borges escreveu, então, as ditaduras fomentam a opressão, as ditaduras fomentam o servilismo e as ditaduras fomentam a crueldade, mas o mais abominável de tudo é que as ditaduras fomentam a idiotia, tá? Então, termino aí o programa com essa frase do Jorge Luiz Borges e a indicação aqui de um livro para todos, né? Um livro do Eduardo Galeano, As Veias Abertas da América Latina, para a gente entender um pouquinho aí do momento que a gente passa e do momento aí que a gente vive. Bom, um abraço a todos, até a próxima semana.
Até a próxima semana, Simone. Muito obrigado e um ótimo final de semana.
Continuem ligados no Comunitária News. Daqui a pouquinho a gente vai entrevistar o Alex Game e ainda vamos ter diversos quadros, o Cidade Saúde e o Alimente-se Bem. Fiquem ligados.
Fala sério, né?
Fala sério, né?
Fala sério!
Comunitária News, a voz da comunidade.
Comunitária de Guaxupé.